em relação a uma nova droga que está aí circulando, não se sabe se já está, porque no Brasil foi batizada em alguns países como, batizada entre aspas, como o sopro do diabo, que é uma droga que causa aí uma espécie de apagão e faz com que a vítima perca tudo. Inconscientemente, como se estivesse hipnotizada, ela termina entregando senha, entregando tudo que é para ficar armazenado na sua memória, termina então passando tudo para, no caso, marginal, as pessoas que utilizam esse tipo de droga para realizarem aí os seus ataques criminosos. E nós convidamos, e gentilmente, para estar conosco, o doutor José Luiz da Costa, ele que é coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Campinas, São Paulo. Ele que também é um dos coordenadores da investigação de novas substâncias psicoativas em química e tóxica psicológica forense. Então vamos conversar com ele a respeito deste assunto. Doutor José Luiz, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado ao senhor por atender ao nosso convite. Doutor José Luiz, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui hoje.
Muito obrigado ao senhor. Bom, o que a gente pode entender dessa droga que em alguns países, principalmente na Colômbia, está sendo conhecida como sopro do diabo? Que droga é essa, doutor Zé Luiz?
Na verdade, é a substância química, porque toda droga, né, quando a gente fala de uma droga que está sendo vendida, que está sendo usada, é sempre uma substância química que está por trás dessa droga, né?
Sei.
A gente não tem certeza ainda de qual substância química é esse sopro do diabo. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que esse tipo de abordagem, que a gente chama de crime facilitado por substâncias químicas, né? Ou aqui no Brasil, esse crime é popularmente conhecido como Boa Noite, Cinderela, é um crime muito comum e dezenas de substâncias podem ser utilizadas nesse tipo de crime. E muitas delas são medicamentos de uso comum no dia a dia nosso. O que eu entendo que deve estar acontecendo lá na Colômbia é que talvez tenha alguma substância nova que está sendo utilizada para essa finalidade. Mas é importante aproveitar o momento e dizer que, assim, independente se é sopro do diabo ou não, esse tipo de crime ele acontece com relativa frequência no nosso país também.
Mas é que acontece com o Boa Noite Cinderela, ou seja, o efeito do Boa Noite Cinderela seria o mesmo desse sopro do diabo? Porque pela informação aqui que nos chega, o sopro do diabo praticamente mantém a pessoa como se estivesse hipnotizada e ela termina passando aí dados pessoais, inclusive as senhas, para quem está realizando aí essa abordagem para facilitar a prática do crime, doutor Luiz.
Mas o Boa Noite Cinderela, ele acaba sendo exatamente essa situação. Uma pessoa sob efeito de alguns medicamentos, ela fica completamente à mercê do agressor. A gente tem alguns medicamentos que podem causar isso. Por exemplo, um medicamento que é muito comum hoje em dia para tratar a insônia é o Zolpidem. E o Zolpidem, ele causa esse tipo de efeito, esse tipo de apagão. Obviamente que depende da dose que foi dada, né? Quantos comprimidos foi dado para a pessoa, do porte físico da pessoa. Então, depende de alguns fatores. Mas o Zolpidem daria esse apagão. Outras substâncias, por exemplo, o fentanil, é muito potente. Então, é uma droga muito potente. Pequena quantidade do fentanil também poderia dar esse apagão na pessoa. Tem outra famosa aqui no Brasil também, e internacionalmente, que é o GHB. É outra substância que a pessoa sob o efeito do GHB, ela conversa, ela tem o que a gente chama de amnésia anterógrada. Ela apaga naquele momento da vida dela. Só que ela está conversando, ela leva a pessoa para casa, ela fica completamente à mercê do agressor.
Entendi. Agora, e essa questão, né, que está, pelo menos a informação que chega, que o sopro do diabo faz com que a pessoa converse, mas de repente não está sabendo o que está conversando. Mas quando pede a senha, quer dizer, para lembrar da senha nessa condição, é possível estar sob o efeito de uma droga como essa que o senhor nos pontuou, doutor Zé Luiz?
É possível. E você precisa até lembrar que hoje em dia, muitos dos aplicativos de banco, eles nem usam mais senha numérica, né? Muitos aplicativos de banco hoje você usa a digital, né? para desbloquear o aplicativo do banco, para fazer transferências. Então, em algumas situações, nem a lembrar a senha mais precisa, né?
Mas no Pix ainda é na numeração, né? É uma senha com números, né, doutor Zé Luiz?
Em alguns aplicativos de banco, alguns fazem reconhecimento facial também, né?
Perfeito. Agora, como se proteger desse tipo de situação? Já que essa droga aqui na Colômbia é chamada de Burundanga, o nosso programa também é transmitido via satélite, está na Rádio Nacional da Amazônia, está também na Rádio Nacional do Alto Solimões, faz fronteira com Letícia, que é a cidade da Colômbia. O pessoal com certeza está nos ouvindo lá e eu trago esse nome, né, que lá está sendo conhecido. Quer dizer, esse tipo de droga que vem uma substância que é um pó. Agora, para poder, de alguma forma, borrifar no rosto da pessoa, o efeito é rápido, assim, soprou, a pessoa cai, alguma coisa assim, ou leva-se um tempo, doutor Zé Luiz?
Então, eu não sei com certeza como que está sendo administrado lá na Colômbia, se está sendo essa forma borrifada no rosto da pessoa. O que é mais comum é que isso seja misturado na bebida da pessoa, de forma que a pessoa não vê e a pessoa ingere uma bebida. Então, quando a gente fala de Boa Noite Cinderela aqui no Brasil, ou desse tipo de golpe aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente fala é que é necessário uma atenção redobrada quando você está numa festa. Uma recomendação que a mãe sempre dava para a gente quando saía de casa é o que mais protege as pessoas, que é a história de não pega nada de estranho.
Exatamente.
Se você está numa festa, alguém te ofereceu uma bebida, desconfia. Se você está na festa e vai ter que ir até o toalete, não deixa o seu corpo desprotegido. Deixa ele com alguém de confiança, alguém de sua confiança. Não deixa ele sobre a mesa, desavisado, despercebido, porque alguém mal intencionado pode colocar isso na sua bebida. Eu lembro de outras situações também. Teve um caso na rodoviária de São Paulo, no terminal do Tietê, que uma pessoa chegava para quem estava lá esperando para viajar e oferecia Coca-Cola. Aí a pessoa tomava Coca-Cola, apagava e esse criminoso roubava os pertences da pessoa lá no terminal do Tietê. Então, para proteger disso, pelo menos nessa forma comum de crime, né, através da bebida, não pegar nada de ninguém que você não conhece, proteger o seu copo, não deixar o copo desassistido numa festa é uma das principais recomendações.
Entendo. Bom, o senhor que é um dos coordenadores da investigação de novas substâncias psicoativas em química e tóxica forense, quer dizer, surgem muitas novas drogas no nosso país, não surgem tantas assim, tem as que já existem há muito tempo. Como é que é esse trabalho também desenvolvido pelos senhores, doutor Zé Luiz?
Esse é um projeto muito interessante e muito produtivo. O INSPECT, que é o anacrônimo desse projeto, ele é uma iniciativa conjunta da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade de São Paulo, da Polícia Federal, da Polícia Científica do Estado de São Paulo e da Polícia Científica do Estado de Sergipe. Então, esse consórcio de associações se reuniram com um financiamento da CAPES para desenvolver pesquisas para a identificação de novas substâncias psicoativas no nosso país. As novas substâncias psicoativas, vamos dizer assim, as drogas tradicionais, cocaína, maconha, LSD, elas são proibidas na lei. O que que o novo traficante faz? Ele vai para o laboratório e sintetiza novas drogas, novas moléculas. Moléculas que conseguem atuar no cérebro, causando o efeito desejado, o efeito de uma droga, mas que, como é uma molécula nova, ela não é proibida na lei. Então, ela poderia ser vendida, numa aspas aqui, tá? Livremente. Então, o INSPECT pesquisa essas novas drogas que estão aparecendo no nosso país. A gente pode dizer que aparece uma nova droga no mundo com frequência praticamente semanal. Casos de intoxicação por novas drogas que são diários que a gente tem. Mas no mundo é uma nova droga toda semana.
E o Brasil está dentro desse contexto de surgir uma nova droga toda semana?
Sim. Um pouco menos. Porque o que acontece? A maior parte da síntese dessas novas drogas não acontece no território nacional. Elas são sintetizadas principalmente no sudeste da Ásia e depois são vendidas pelo correio, por transporte marítimo, qualquer coisa. Isso chega aqui no nosso país. Então, essa transferência acaba, às vezes, demorando um pouco. Por isso que o Brasil não tem essa frequência praticamente semanal de novas drogas. Mas, assim, praticamente todo mês aparece uma droga nova por aqui, sim.
Agora, quando é identificada essa nova droga, como disse muito bem o senhor, né, de repente pode ser vendido que o traficante não vai ser preso porque não está dentro da lei das drogas proibidas. Aí, que providência se toma numa situação dessa, doutor Zé Luiz?
O que acontece é que a autoridade policial que identificou essa substância notifica a Anvisa. E a Anvisa passa a colocar essa substância na lista de substâncias proibidas. Então, quando a gente identifica uma nova droga, a Anvisa é notificada e aí passa por todo um processo interno na Anvisa para classificação dessa substância como proibida no país. Então, essa seria a tramitação. E a partir do momento que ela é proibida, aí passa a ser crime o comércio dessa droga no território nacional.
Agora, quem trabalha na busca de uma nova droga, como o senhor disse, né? Se utiliza, portanto, aí produtos químicos. Quer dizer, tem que ser uma pessoa que conheça realmente aí do assunto. Neste caso, quando se busca essa nova droga, se busca também quem está por trás. E uma vez por trás, é possível identificar também pessoas que têm um conhecimento científico que, de alguma forma, também faz parte desse sistema?
Com certeza. Essa síntese química, ela não é algo corriqueiro, ela não é algo tão simples para ser feito. Isso é feito com conhecimento, com um bom conhecimento em química, inclusive. O que acontece é que a legislação em cada país, ela acaba sendo muito diferente. Então, algumas atividades, inclusive atividades industriais que são feitas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que são proibidas nesses países, vou dizer assim, uma coisa mais clara, são proibidas nesses países, mas elas não são proibidas em outros países do Sudeste Asiático. E a síntese química, ela é um processo fundamental no desenvolvimento da indústria. Às vezes, uma pessoa vai lá e encomenda para uma indústria, ó, quero sintetizar essa estrutura química aqui. A indústria asiática vai lá e sintetiza, sem questionar qual seria a utilização daquela substância naquele momento.
Entendi.
Então, isso é feito com conhecimento e isso nem sempre é feito só em fundo de quintal. Isso é importante dizer também, porque a legislação em cada país muda muito.
Exatamente. Mas que bom que existe esse consórcio, né, que o senhor nos pontuou, já nos trouxe aqui as informações. Quem compõe, portanto, aí esse consórcio é importante, não é? Mas o nosso âncora em São Paulo, doutor Zé Luiz, aí onde o senhor está, ele também na Nacional São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor. É o Leandro Martins. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutor José Luiz.
Bom dia, Leandro.
A minha pergunta é o seguinte, doutor. A gente já sabe há algum tempo desse negócio de colocarem comprimidos em bebidas, alguma substância na bebida das pessoas no carnaval, né? Quem tem filhas, principalmente eu, filhos jovens, oriento, olha, toma cuidado, aí o pessoal pode colocar alguma coisa na sua bebida aí, você vai perder a consciência. O que me chama a atenção, eu gostaria que o senhor confirmasse, da Burundanga, é realmente, ela é capaz de manter a pessoa meio fora do ar, mas possível de ter consciência para dar senhas de cartões sem lembrar de nada, ou seja, ela teria uma consciência cerebral para fazer isso, ao mesmo tempo teria uma espécie de amnésia para não lembrar. E se é a única droga conhecida, se o senhor confirma esses sintomas, com esse tipo de sintoma, existem semelhantes, já existiam outras antes, que trazem esse efeito na vítima?
Leandro, então, esse sopro do diabo, a gente ainda não sabe, porque eu só tive acesso pela imprensa, né? Mas a gente ainda não sabe qual é a substância química que estaria envolvida ali. Mas o que eu posso te afirmar com absoluta certeza é que diversas substâncias diferentes causam esse efeito. Então, sim, esse efeito dito pelos colegas da Colômbia, de ficar meio fora do ar, conseguir entregar senha, mas ter uma amnésia, esse efeito ele é causado, sim, por diversas substâncias, inclusive medicamentos de venda no Brasil.
Com certeza, esse é um tema que ainda vai ser possível avançar na questão. Com certeza também já ganha dimensão, já se fala nessa droga já nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, enfim, está no crescente. E é importante, não é, como o senhor muito bem pontuou, né, doutor Zé Luiz, como existe aqui na investigação de novas substâncias, né, esse consórcio que o senhor nos pontuou, o senhor também está à frente aí do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Enfim, então nós temos aqui profissionais com capacidade para identificar aí essa droga, principalmente as novas drogas, e lançar um alerta, né? Lançar um alerta para que as pessoas, de alguma forma, tomem as devidas providências para não serem a próxima vítima, né, doutor José Luiz?
Exato. Inclusive, eu queria até dar um destaque que aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e no Ciatoc de Campinas, aqui, nós temos desenvolvido pesquisas especificamente nesse tipo de crime, que é o Boa Noite Cinderela. Ainda ontem, na manhã de ontem, ontem às 9 da manhã, nós tivemos uma defesa de mestrado da Isadora Denquena, que a pesquisa dela do mestrado foi exatamente desenvolver um método para detectar essas substâncias em crime sexual. Aí, especificamente, em vítimas de crime sexual. Esse projeto, ele é uma cooperação, de novo, com a Polícia Científica de São Paulo, que tem um tratamento todo específico para vítimas, mulheres vítimas de crime sexual, que é o programa BMCare, e o CAISME, que é o Hospital da Mulher aqui da Unicamp. Então, nós desenvolvemos um protocolo, só para você ter uma ideia. São mais de 50 substâncias diferentes que a gente pesquisa na urina de vítimas desse tipo de crime. Isso foi um objeto de um mestrado que foi finalizado ontem.
Que bacana. Parabéns, doutor. Com certeza, fica o convite para a gente voltar a falar mais sobre o tema, que, com toda certeza, traz muito esclarecimento, traz muitas também alternativas de como se proteger. Foi realmente excelente o senhor nos trazer essas informações para alertar, acima de tudo, as pessoas que ficam no conhecimento de que, infelizmente, tem a maconha, tem a cocaína, mas tem gente produzindo também outros tipos de drogas em laboratório. Agradeço muito ao senhor por essa atenção, com essa gentileza aqui conosco da Rádio Nacional, doutor Zé Luiz.
Uma honra e uma satisfação estar aqui hoje. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio Nacional.